Muito boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor possa reinar nos nossos corações esta tarde. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para partilhar convosco hoje tem a ver com enfrentar a crise. O mundo é um lugar difícil para viver, não é? Não é isso. Não era essa a intenção de Deus quando Ele criou todo este universo, quando Ele formou o homem. Ele colocou Adão e Eva lá naquele belo jardim, com belezas incomparáveis, onde vinha visitá-los na viração do dia para falar com eles. Não era essa a intenção de Deus, que fosse difícil. Mas o pecado e a desobediência do homem veio estragar tudo. E logo ali mesmo no jardim, o Senhor, repreendendo Adão e Eva, disse: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, e a terra te produzirá espinhos. E anos mais tarde, o Senhor Jesus falava e Ele dizia abertamente: no mundo tereis aflições. Ele não escondeu. Ele não veio enganar ninguém. Não veio prometer facilidades. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas graças a Deus, porque Ele acrescentou alguma coisa: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso é que, noutros lugares das Escrituras, nós lemos que somos mais do que vencedores. Apesar dessas dificuldades, apesar dessas crises que temos que passar, apesar de nem tudo correr bem, apesar de ser difícil, apesar do mundo não nos receber, diz: somos mais do que vencedores. Por nossa causa? Não. Por aquele que nos amou. Disse também o Senhor, noutro lugar, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso não há motivo para vivermos com uma visão negativista, derrotista, em face deste mundo. Mas temos razão para ter esperança, como acabamos de cantar. Tenho esperança, porque há um futuro para nós. Um futuro junto com Deus, que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Eu gostava de ler convosco um texto que está em 2 de Crónicas, no capítulo 20. 2 de Crónicas, capítulo 20. E nós vamos ler a experiência de um homem, de um rei, chamado Josafá. Este rei Josafá era um homem temente a Deus. Ao contrário do seu pai, que tinha sido um rei terrível, desobediente, rebelde diante de Deus, Josafá era um homem temente a Deus, que operou um tremendo reavivamento na nação de Judá, levando a toda aquela nação a buscar o Senhor. Mas apesar da sua reverência diante de Deus, ele também não escapou à dificuldade que o mundo lhe trouxe. E neste capítulo 20 nós lemos acerca de um momento da sua experiência enquanto rei muito, muito difícil. E diz assim logo no versículo 1: depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão, de além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E temeu Josafá, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá o povo veio buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que tu nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, tu não o julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jael, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse ele: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Até aqui para já a leitura da palavra do Senhor. Situação difícil deste homem. De repente, quando tudo parecia correr bem, vêm alguns mensageiros dizer: ó rei, vem aí um grande exército para pelejar contigo. Vários dos inimigos da nação de Judá se juntaram, fizeram uma aliança para virem juntamente lutar contra Judá, para vencê-los e conquistar este território. O rei Josafá, como eu já disse, era um homem temente a Deus, e por causa da sua fidelidade para com Deus, Deus tinha feito o seu reino prosperar. Era um reino com riquezas e era um reino também que crescia em número. Este homem, durante o seu reinado, dizem os historiadores, fez aumentar grandemente o exército, porque as pessoas queriam defender este rei. E tanto que eles até receberam algumas pessoas que abandonaram o reino vizinho, o reino de Israel. Sabemos que a nação se tinha dividido alguns anos antes entre a nação de Israel e a nação de Judá. Eram inimigas, mas por causa da prosperidade de Judá, muitos da nação de Israel saíram e juntaram-se a Judá. Então este exército cresceu muito. Dizem os historiadores que devia ter mais de 1 milhão de guerreiros. Este homem não tinha um exército pequeno, um exército grande. Ele estava preparado para a guerra, mas quando ele ouviu notícia daqueles inimigos que vinham lutar contra ele, ele não confiou no seu exército. Ele não disse: eu tenho um grande exército. Nós somos mais de 1 milhão de homens. Nós vamos à luta. Nós vamos defender a nossa terra. Nós lemos no versículo 3 que ele temeu. Ele teve medo. Ele pôs-se em reverência diante do Senhor. Diz ele: pôs-se a buscar o Senhor. E a arma de que Josafá sacou para travar aquela batalha não foi nenhuma lança, não foi nenhuma espada, não foi um escudo. A arma que ele empunhou foi a fé. E se nós queremos enfrentar a crise e sair vitoriosos, nós temos que escolher bem quais são as nossas armas. Como é que nós vamos lutar? A atitude humana, normal, aquela que parece mais razoável, é nós dinamizarmos imediatamente todos os nossos recursos, todas as nossas capacidades para resolver o problema. Essa é a nossa tendência natural. Nós queremos fazer tudo para alcançar o sucesso. Mas aquilo que a Bíblia ensina e aquilo que Deus espera de nós não é isso. Deus espera que nós usemos a fé. Este homem com um exército de mais de 1 milhão de homens. Disse, no versículo 12, em nós não há força. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Este homem teria uma boa hipótese de defender o seu território. Mas ele sabia que não seria capaz de fazer isso sem grande prejuízo, sem perda de muitas vidas humanas, sem trazer grande destruição por causa da guerra. Este homem, em vez de confiar em si, ele apregoou um jejum. Ele convocou a sua nação, não para a guerra, mas para a oração. Nós precisamos aprender a manejar bem a nossa fé e a aplicar bem a nossa fé. Dizer que nós temos fé em Deus, mas em vez de buscarmos a Deus, usarmos e esgotarmos os nossos recursos, isso não é fé. Fé é buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Antes do resto, nós buscamos o Senhor. Antes de pegar nas nossas armas, nós buscamos o Senhor. Antes de traçar os nossos planos, nós buscamos o Senhor. Não é razoável nós pensarmos que este rei recebeu notícia de que vinha um exército lutar contra ele e que ele não tenha colocado os seus generais em alerta. Certamente que fez isso. Que ele tenha enviado notícia para o seu exército para que eles estivessem preparados. Certamente ele fez isso. Porque usarmos de fé não quer dizer que sejamos descuidados ou negligentes. Temos que fazer aquilo que nos compete. Temos que fazer a nossa parte. Não é ficar sentados e dizer, ai, vou orar ao Senhor e o Senhor vai fazer. Não é nada disso. Isso é termos preguiçosos. Temos que fazer a nossa parte. Temos que cuidar bem das nossas responsabilidades. E seguramente este rei fez isso. Mas aquilo que é destacado na atitude do rei não é que ele tenha preparado os exércitos, mas que ele tenha convocado a nação para orar. Isto mostra onde estava o seu coração. O coração dele não estava no exército, mas estava no Senhor. Ele buscou o Senhor em primeiro lugar, porque ele sabia, ele confiava que se alguém lhe daria vitória, seria o Senhor, e não as armas nem o exército. Senhor Jesus, ensinando-nos acerca das coisas básicas da nossa vida, o comer, o vestir, ele disse, não andeis ansiosos com coisa nenhuma. Quem anda ansioso são aqueles que não conhecem a Deus. São os gentios, dizia Jesus. Esses andam ansiosos. Porquê? Porque não têm esperança. Porque não têm nada a que se agarrar. Não conhecem a Deus. Não confiam em Deus, não o têm como Senhor nem como Pai. Mas nós, que somos dele, nós que compreendemos que o Senhor nos ama, que já provou o seu amor por nós, dando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Se ele fez isto, não nos dará também, como diz num outro lugar das Escrituras, juntamente com Cristo todas as coisas? O Senhor que nos salvou do pecado e do inferno não cuidará de nós quanto ao comer, quanto ao vestir, quanto ao descanso? Confia, cuidará com certeza. E por isso Jesus diz, não andeis ansiosos, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Isto é fé. Buscar primeiro a Deus. Colocar o nosso coração, a nossa confiança em Deus. Isto fez este rei. Mas ele fez outra coisa. A dada altura, ele fala acerca de uma promessa que tinha sido feita muitos anos atrás, quando um rei, antecessor dele, chamado Salomão, construiu o templo onde este povo agora estava reunido. Quando Salomão inaugurou o templo, Uma grande multidão também vinda de todo o reino acorreu ali, a Jerusalém. E Salomão tomou a palavra e orou ao Senhor. E ele pediu ao Senhor que abençoasse aquele templo e abençoasse aquela nação. E ele disse: Senhor, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, alguma vez estiver a passar necessidade, a passar fome, e vier a este lugar e invocar o teu nome, tu, Senhor, ouvirás dos céus e sararás a sua terra. E se vier algum inimigo, e o povo que se chama pelo teu nome vier a este lugar e invocar o teu nome, tu ouvirás dos céus e sararás a sua terra. E o Senhor disse: Amém. Eu farei assim. Essa foi a promessa de Deus. E este rei Josafá agarrou-se a estas palavras de Deus. E nós vemos ele aqui no versículo 9 invocar esta promessa: Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Será que este homem era louco? Será que ele achava que podia chegar para Deus e exigir alguma coisa de Deus? Será que ele era assim tão arrogante? Nada disso. Não era a arrogância que Josafá tinha. Era fé. Fé na palavra de Deus. Ele não exigiu isto de Deus. Ele não pediu isto de Deus. Porque ele achava que merecia. Porque ele achava que tinha direito de pedir. Mas ele estava a agarrar-se àquilo que Deus tinha dito. Ele tomou a palavra de Deus como uma coisa segura, como uma coisa certa. Ele dizia: se tu disseste, é porque tu podes fazer. Se tu disseste que fazias assim, eu creio. Eu tenho fé que tu vais fazer assim. Eu confio nisso de todo o meu coração. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu mandei reunir o povo. Porque nós confiamos na tua palavra. Nós amamos a tua palavra. E agora, Senhor, nós queremos invocar a tua promessa para que tu nos livres. Não é arrogância, é fé. Sabem o que é que diz a palavra de Deus em Hebreus? Que o Senhor Jesus, por causa daquilo que ele fez na cruz do Calvário, ele abriu um caminho para nós, um acesso direto ao Pai, no lugar dos santos dos santos, que o véu foi rasgado de alto a baixo. E por ele nós temos acesso a esse lugar. E diz lá que nós podemos ter ousadia de chegar ao trono da graça de Deus. Esta não é uma ousadia de arrogância, mas é uma ousadia de fé, alicerçada em coisas seguras. Nós podemos entrar nesse lugar, não por nossa causa, mas por causa daquilo que Cristo fez. Nós podemos tomar estas palavras como seguras, não por nossa causa, mas por causa daquilo que Cristo fez. Diz lá nesse texto que Ele, Jesus Cristo, é como uma âncora lançada nesse lugar, na presença de Deus. E nós estamos seguros nessa âncora. Cristo segura-nos nesse lugar. E garante todas essas promessas de Deus para nós. Isto é fé. Fé é buscar a Deus em primeiro lugar. Mas fé é também confiar na palavra de Deus, conforme Deus a diz. Em último lugar, nós vemos qual foi a atitude deste povo. Depois deles terem orado, depois do rei ter orado, diz o verso 13, que todo o Judá estava em pé diante do Senhor. Não sei se todas as Bíblias dos irmãos dizem exatamente assim: todo o Judá estava em pé perante o Senhor. Alguém tem diferente? Versículo 13. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor. Este versículo tem um significado muito especial. Porque estas pessoas oraram e quando a oração acabou, ninguém se foi embora. É isso que significa quando diz que eles estavam em pé diante do Senhor. Não quer dizer que eles oraram de pé, mas quer dizer que quando a oração terminou, eles não foram embora. Eles ficaram. Eles permaneceram. Eles foram perseverantes, pacientes. Eles aguardaram pela resposta de Deus. E isto também é uma demonstração de fé. Porque às vezes nós levamos os nossos problemas a Deus, mas é quase como se fôssemos levar um recado, não é? Chegamos ao Senhor, olha, eu preciso disto, eu tenho este problema, ou aquele, ajuda-me. E depois vamos embora. E vamos embora para tentar resolver as coisas por nós. Nós estávamos a falar com o Senhor por descargo de consciência, quase. Vamos falar com o Senhor para, se o nosso plano falhar, ao menos nós já pedimos a ajuda de Deus. Isto não é fé. Isto é desconfiar do Senhor. Isto é não crer que Ele realmente pode fazer aquilo que nós estamos a pedir. Nós precisamos esperar. Esperar no Senhor, esperar pela resposta. Isso sim é fé. Essas pessoas não oraram e depois foram pegar nas armas para ir para a guerra. Eles ficaram no templo e eles aguardaram pela resposta que Deus teria para eles. Eles não tomaram iniciativa de resolver as coisas por si mesmos. Mas eles quiseram esperar pela revelação de Deus. Qual seria o plano de Deus? Qual seria a resposta de Deus? Nós temos inúmeros exemplos disto na palavra de Deus. Um homem chamado Jacó, certa noite, lutou toda a noite com o anjo do Senhor. Nós entendemos agora, tal como ele também entendeu, que ele lutou com o próprio Senhor. Toda a noite. Já pela madrugada, mesmo já a mancar, porque o Senhor lhe tinha tocado na coxa e o tinha ferido, aquele homem já sem forças, esgotado, sabe o que é que ele disse ao Senhor? Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Isto é esperar no Senhor. Eu não me vou embora enquanto eu não tiver a minha resposta. Eu não me vou embora enquanto tu não atenderes a minha oração. Não é uma atitude de teimosia. É fé. Esperar no Senhor. Estas pessoas fizeram isso. E sabem, a resposta do Senhor não tardou. Lemos depois que o Espírito do Senhor desceu sobre um homem e ele falou em nome do Senhor e disse: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vós. Não tenham medo. Sosseguem. Eu ouvi o vosso clamor. Eu estou aqui. Não há razão para temer. E o Senhor depois disse: porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Resposta. A luta não é tua, é minha. Deus a tomar as nossas dores. Deus a tomar a nossa defesa. Queremos coisa melhor do que isto. Queremos resposta melhor do que esta. Sabem o que é que aconteceu? Depois disto, eles reuniram o exército e saíram. Mas sabem quem é que ia à frente do exército? Não eram os soldados com as armas, as espadas e os arcos. À frente do exército tinham uns músicos, tocando. E eles foram a cantar e a louvar o Senhor, a encontrar-se com aquele exército. E quando eles chegaram ao lugar da batalha, era um grande vale. Eles chegaram, eles olharam para aquele vale e sabem o que é que eles encontraram? Cadáveres. todo o outro exército tinha sido dizimado pelo Senhor. O Senhor lançou confusão sobre eles e eles mataram-se uns aos outros. E este povo, que depositou a sua fé em Deus e a demonstrou buscando em primeiro lugar, demonstrou agarrando-se à sua palavra, demonstrou esperando pela resposta. Esta era uma fé íntegra, inteira, perfeita no Senhor. Alcançou a maior vitória de todas, sem ter que lutar. Nenhuma gota de sangue deles foi derramada. Nem um arranhão. Nem suaram. E diz-nos o texto que eles entraram por aquele vale apenas para recolher os despojos. Ficaram ricos. Vale ou não vale a pena nós confiarmos em Deus? Tem ou não tem Deus as melhores respostas que nós podemos esperar? E nós devemos dizer, mas é tão difícil. É tão difícil fazer como este homem fez. Porque às vezes o mundo aperta tanto. As tribulações são tão duras. Esta é uma fé muito grande. Não é uma fé grande, é uma fé simples. O problema com a nossa fé é que a nossa fé é muitas vezes complicada. E Deus não pede fés complicadas a ninguém. Fé simples. O Senhor Jesus disse, se nós não fôssemos como criancinhas, não podíamos entrar no reino dos céus. Fé simples como a de uma criança. O que é que faz uma criança quando ela se sente ameaçada? Corre para os braços do pai. Quando ela está nos braços do pai, ela descansa. Porque ela sabe, ela confia plenamente que o pai a protegerá e o pai a guardará todos os perigos. É uma fé simples, como a fé de uma criança. Nós é que complicamos as coisas. Nós é que começamos a pôr dúvidas. Nós é que começamos a dizer, e se? E se? E se? Mas que o Senhor renova em nós esta fé simples. Nos dê sabedoria para, diante da crise, buscarmos o Senhor em primeiro lugar e invocarmos as Suas promessas. E também sermos pacientes para aguardar pelas respostas. Não sendo negligentes das nossas responsabilidades. Não vamos ficar à espera que o Senhor faça enquanto nós estamos de braços cruzados. O Senhor não abençoa os preguiçosos. Colocando toda a nossa ansiedade aos pés da cruz, nas mãos do Senhor. Sabendo que Ele fará muito mais, muito melhor do que aquilo que até nós sabemos pedir. Alcançaremos vitória. Sobre vitória. Sobre vitória. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe.